Olá, eu sou a Dani. Bem-vindos ao Clube de Prática para Aprofundamento em Mindfulness. Essa é uma iniciativa que a gente vem sonhando já há bastante tempo na Mind Kids, e ela nasce com o intuito de ajudar todas as pessoas que querem colocar a prática de mindfulness na sua rotina. E todo mundo que já tentou colocar um hábito novo, a gente sabe que ele pode não ser muito fácil. Então, nesse clube, a gente vai receber todos os meses material novo para a gente seguir aprofundando. Então, como parte desse material, tem áudios de meditação guiada, reuniões síncronas. Cada reunião a gente vai abordar um tema novo, podcasts como esse. E práticas para crianças também. Além disso, tem um canal para tirar dúvidas que surjam. Então, você está praticando, aconteceu alguma coisa, não sei se está certo, entra nesse canal, deixa sua dúvida que ela vai ser respondida, para que a gente assim consiga que esse hábito faça parte da nossa vida. A gente sabe que quando meditação está inserida e ela acontece diariamente, ou pelo menos na maioria dos dias, tem um benefício muito claro, né? Tanto na nossa saúde mental quanto física. Então, pesquisas mostram que a prática de meditação ajuda a cultivar um bem-estar, reduzir estresse, aumentar a capacidade de foco e atenção. Empatia e compaixão, além de atuar com os biomarcadores físicos, como diminuição de pressão arterial, aumento da imunidade. Mas para isso a gente precisa praticar. E o intuito desse clube é que a gente possa praticar juntos. Eu sou a Dani, fundadora da Mind Kids, e hoje escolhi um aspecto da prática para abordar aqui, que vai além, né, dos temas que a gente normalmente trata, mas que nesse momento que a gente está vivendo pode ser muito pertinente. O assunto que a gente vai tratar aqui é coragem. Muitas vezes pode ser que a gente entenda coragem como ausência de medo. Mas na verdade, a coragem é seguir em frente apesar do medo. A gente pode até extrapolar isso, apesar da ansiedade, da insegurança, da agitação, de todas as preocupações que são normais da gente ter no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, várias vezes ao longo do mesmo dia, nós vamos estar lidando com emoções aflitivas. E nessas épocas, como é que a gente está vivendo hoje, que a gente tem uma ameaça, que a gente sabe que ela é potencialmente muito danosa, né, como um vírus que a gente está enfrentando novo como sociedade, essas emoções aflitivas podem aflorar ainda mais. Mas não é nada novo, né? A gente também enfrenta, vem enfrentando, né, muito provavelmente ao longo da nossa vida. Mas isso pode se intensificar quando a gente tem algo externo tão intenso quanto que a gente está vivendo hoje. E se a gente for entender essas emoções, todas elas podem não ser muito agradáveis da gente sentir, mas elas trazem uma mensagem, né? Poxa, o medo, se eu sinto medo, é uma resposta natural a algo que eu percebo como uma ameaça. Esse medo quer que eu me mantenha em segurança. Ele tem um papel. Ou a tristeza. A tristeza surge frente a uma sensação de perda. Eu perdi a minha rotina, eu perdi o contato físico com aqueles que eu amo muitas vezes. E medo de perder mesmo a pessoa, né, por uma doença que pode ser tão grave para alguns grupos. E é natural do ser humano que brote a emoção tristeza frente a uma potencial perda, uma perda real. Mas também, quando a gente entende as emoções dessa maneira, pode ser que brote uma ternura. A gente não tá sozinho nessa. E as emoções, elas não estão aí apenas para fazer com que a gente se sinta mal, né? Que muitas vezes tem uma sensação no corpo pesada, de contração, né? Cada um sente de uma forma, mas em geral tem a sua repercussão no corpo de sensações que podem não ser muito agradáveis. Mas as emoções estão aí por uma razão, né? Se a gente puder entender essa razão, talvez a gente tenha um olhar mais terno para com a gente mesmo, né? Entender que as emoções são parte do que é ser humano e que muitas vezes a gente pode facilmente se perder entre extremos como aversão. Eu não queria estar sentindo essa emoção, eu não queria estar triste, eu não queria ter medo, eu não queria às vezes ter raiva, né, de tudo que a gente está vivendo, é normal. A gente pode ir nesse extremo de negar o que está acontecendo, de brigar, não querer, né, que aquilo estivesse presente, ou talvez sucumbir, né, deixar com que a emoção simplesmente tome parte e se torne um bloco muito sólido na nossa vida e que a gente não consiga superar. É aí que entra a prática da meditação. A gente viu no começo que coragem não é a ausência de medo, mas é seguir apesar do medo. E a gente muitas vezes ouve ou tem um entendimento de que meditação é a ausência de pensamentos, é o mente em branco. Mas na verdade, mindfulness é a gente estar consciente, plenamente consciente, sem ser arrastado por aquilo que surge, ou em outras palavras, eu posso estar plenamente consciente do meu medo, mas talvez abrindo um espaço, observando esse medo, observando a tristeza. Essa tristeza está aqui, não é negar, mas entender que ela é parte da experiência humana, né? Viver aquilo com ternura. Se permitir estar triste, mas entender que aquilo é uma experiência que começa, tem uma duração e vai. Assim como na prática da meditação, os pensamentos surgem. Na prática de meditação, os pensamentos vão surgir, mas a gente simplesmente toma consciência, relaxa e com gentileza, deixa estar. A gente não precisa dar sequência aos pensamentos, né? Uma coisa a gente está apoiado no nosso ponto de referência, que pode ser o corpo, a respiração, que a nossa atenção esteja presente com a respiração. E quando surgirem os pensamentos, que inevitavelmente vão surgir, tomamos consciência, né? Estou aqui meditando, notando minha respiração. E penso, nossa, eu preciso fazer o almoço. E deixo o pensamento passar. Isso é uma coisa. Outra coisa é, preciso fazer o almoço. Esqueci de lavar o feijão. Nossa, mas será que tem tempero? Será que? Aí eu embarquei no pensamento, minha atenção foi levada, arrastada por isso. Na meditação, quando isso acontece, simplesmente relaxamos. Retornamos a atenção para esse ponto de referência. Fazemos isso muitas e muitas vezes, para que na hora que uma emoção aflitiva surja, especialmente em momentos como estamos vivendo hoje, a gente seja capaz de fazer a mesma coisa. Estar presente com medo, tristezas, raivas, mas talvez abrindo um espacinho, sem ser completamente levado por isso. É, eu ouvi um grande professor de meditação, Jack Kornfield, lembrando uma passagem do mestre vietnamita Thich Nhat Hanh, contando que muitos barcos de refugiados vietnamitas se lançavam ao mar E eles estavam à mercê de piratas, tormentas. E quando essas situações adversas aconteciam, se todos entrassem em pânico, eles não tinham chance. Mas às vezes, quando uma pessoa era capaz de manter a serenidade, podia ser que ela conseguisse salvar o barco inteiro, porque uma pessoa conseguiu manter uma certa firmeza e serenidade para enfrentar essa situação adversa. Aqui o convite que eu deixo é que a gente, através da nossa prática pessoal, possa cultivar essa habilidade de permanecer estável, firme, com um pouco de serenidade, para que a gente possa, assim, em alguns momentos, talvez, a gente não vai conseguir fazer isso todos os dias, em todas as horas, mas em algum momento, que talvez a gente seja essa pessoa que mantém a cabeça no lugar e pode talvez influenciar positivamente uma situação que a gente esteja vivendo coletivamente, né? Então esse fica o convite da gente seguir praticando, ainda que talvez esteja mais difícil, né? Quando tá tudo meio turbulento lá fora, a gente cultivar essa quietude interna. Pode parecer mais desafiador, pode ser que a nossa rotina esteja totalmente fora do que era e a prática fica meio à margem de todo o resto que a gente tem que fazer. Mas talvez seja ainda mais importante a gente praticar para conseguir ser essa pessoa no barco que não se desespera, por um instante que seja. Bom, agradeço a atenção e a gente segue praticando juntos.